בעזרת השם, דף נ"ט, רדוג'י כתובות, שלום עליכם כסועה, סטמוס דף נ"ח עמוד ב', נעדס מהפרימיר עניין ג'יבש, מוזנס פונצ'ינוס, המותר רבי מאיר אומר הקדש. ואם זו נוסע משנה, נושיר אנטריור, אינם פיקו קלר, וזה תמיד שכן משנה פעלה, להספיקם זו קומץ דה משנה, הוא מרידו שגע פרי ספוזה, הוא מרידו כנאום דה סוסטנטו פרלה, כנאום תן ג'ינירו, היא פעלה כאו סלליו דלה, ועשה סנצ'יפיקט בבית המקדש. Fala Mishnah, o que ele falou não tem nenhuma relevância, não tem nenhum efeito, porque ele não possui esse salário. Quando a pessoa, quando o marido não sustenta a esposa, o salário que ela ganha do trabalho dela é dela. Então ele não tem como santificar isso para o Beit HaMikdash, não tem como fazer Hekdesh. Depois a Mishnah fala Hamotar, com relação ao que sobra do salário dela. Se ela ganha um salário mensal e ela usa parte desse salário para o sustento dela, o que sobra? Agora o marido diz, esse extra vai ser santificado para o Beit HaMikdash. Fala Rabi Meir, santificado. Fala Rabi Yohanan Sandlar, não é santificado, é Hulin, ainda continua laico. Agora vamos explicar essa parte da Mishnah com relação ao extra do salário dela. Emat Kadosh, pergunta a Gemara, quando é que, conforme Rabi Meir, essa parte extra do salário dela vai se santificar para o Beit HaMikdash? Rav e Shmuel da Metavai, Rav e Shmuel falaram a mesma opinião. Motar lachar mita kadosh. Fala Rav e Shmuel, somente depois, se ela falece antes que ele, somente aí, quando ele herda o que sobra do extra do salário dela, aí esse extra se santifica. Porém, enquanto eles estão casados, esse extra pertence a ela. Não está santificado. Ravada Barahava Amar, fala Ravada Barahava, Motar Mechaim Kadosh. Fala Ravada Barahava que não. Esse extra se santifica em vida, antes dela falecer também. Rav Barav Papa. Rafa perguntou, não está claro ainda. Bemai, qual é o caso da nossa Mishnah? Irembimalila Mezanotumalila Maakesemotzirkea. Se cita de que o marido sustenta a esposa e também dá uma moeda de prata semanal para os gastos dela fora a comida, se ele cumpre essas duas obrigações que o marido tem que fazer no casamento, porque Rav e Shmuel falam que somente depois que ela faleça, antes que ele, aí santifica essa parte extra do salário dela. Se ele sustenta ela, se ele dá para ela essa moeda de prata, o salário dela pertence a ele. Já vimos várias vezes que os Hamim decretaram que o marido tem que sustentar a esposa. Em contrapartida, o salário da esposa pertence ao marido. E aqui também ele dá essa moeda de prata que os Hamim estipularam para o marido e para a esposa dele, para ela poder gastar. Gastos que não sejam comida, gastos que ela precise. Ele cumpre essas duas obrigações. Então, se ele santifica parte extra do salário dela, então seria santificado imediatamente. Ele tem isso. Veila queixe emalela mesão. Então deve ser que o caso é que ele não sustenta ela. Velo malela ma queixe mezor que aí também ele não dá essa moeda de prata para ela. Então ele não tem direito de adquirir o salário dela. Então pergunta mais maitama demanda amar, mechaim kadosh. Porque Ravada Barava diz que essa parte extra do salário dela se santifica em vida. Não deveria ser assim, porque ela que possui isso. Ela não é sustentada pelo marido, não recebe essa moeda de prata, tudo que ela ganha do trabalho dela pertence a ela. Então como fica isso? O caso é um caso intermediário. O marido sustenta a esposa, tem dinheiro para isso, mas ele não tem dinheiro suficiente para dar uma moeda de prata semanal para a esposa. Como fica agora? Rav e Shmuel Savri, conforme Rav e Shmuel, Tiknu Mezonot, Tachat Masei Adea, começamos num teto em cima. Conforme Rav e Shmuel, os sábios decretaram que o marido tem que sustentar a esposa, e em contrapartida, ele vai receber o Masei Adea. Masei Adea é o salário mínimo que a esposa deve trazer dentro da casa do marido. Vamos ver nas Mishnah na frente, que a mulher também tem que trabalhar um pouco. É saudável para ela, e ela tem que também ajudar o marido no sustento da casa. É um salário pequeno, não é algo que atrapalha ela ficar cuidando das crianças, mas ela tem essa obrigação. Então esse é uma CAD. Os Hamim decretaram que o marido vai sustentar a esposa, dar comida para ela, quando ela precisa. Em contrapartida, esse salário mínimo que ela vai ganhar vai pertencer ao marido. uma kesef tachad motar, e os reis decretando que o marido tem que dar essa moeda de prata para a esposa, semanalmente, em troca do quê? Em troca do extra do salário dela. Se a mulher ganha a mais do que esse salário mínimo, esse extra pertence ao marido, e em troca o marido vai dar uma moeda de prata para ela, para os gastos dela. Então, uma vez que no nosso caso aqui, o marido não deu a moeda de prata para a esposa, então esse extra do salário dela pertence a ela. Por isso fala Shmuel, que a pessoa que prometeu dar para o Betamigdash, designou para o Betamigdash o extra do salário da esposa, enquanto a esposa está viva, essa santificação não se concretiza, porque isso não pertence a ele, pertence a ela. Depois que ela falece, então ele vai herdar ela, caso ela faleça antes que ele. E aí essa santificação vai se concretizar. Isso fala Rav Shmuel. Ravada barava, savar parikon fome ravada barava, teknu mezonot achad mutar. A situação é diferente. Os chamim decretaram que o marido tem que sustentar a esposa em troca do extra do salário da esposa. Uma aquece tachad maseia dea. E quando os sábios disseram para o marido dar para ela uma moeda de prata semanalmente, isso vai em troca, é que ele vai receber um salário mínimo dela. Então, vekeva de kayaiv la mezoni, motar de dehave. Uma vez que no nosso caso, o marido dá o sustento para a esposa e dá comida para ela, então o extra do salário dela pertence a ele. O mínimo pertence a ela, porque o marido não dá essa moeda de prata para ela, porém o extra pertence a ele. Ele quer santificar isso com o Betamigdash, tudo bem, já vai se recair em vida. Essa é a discussão entre Rav Shmuel versus Ravada Barava. Pronto, me marca bem, qual é a raiz dessa machloket? Por que um sábio fala assim, outro sábio fala diferente? Masavar mide deshriach mide deshriach. Conforme Rav Shmuel, os sábios decretaram algo que é cotidiano, paralelo ao cotidiano. Então, os sábios falam, o sustento dela é diário, é cotidiano. Isso vem em troca do salário mínimo dela, que também é cotidiano. Ela vai receber constantemente esse salário. E os sábios decretaram algo que não é tão cotidiano. Essa moeda de prata semanalmente, quando a mulher precisa, não é sempre algo que sempre acontece. Isso é paralelo ao que também não é cotidiano, que a esposa vai lucrar o extra, além do salário mínimo dela, não é algo que sempre acontece com todos. Então, os reis decretaram coisas paralelas, algo cotidiano, paralelo ao cotidiano. Esse é o período de Rav Shmuel. O Mar Savara, Vadabara, vai entender diferente a situação. Mide de kites, mide de kites. Os reis decretaram algo que é fixo, paralelo ao que também é fixo. Então, os sábios falam, a moeda de prata, algo fixo, paralelo ao salário mínimo dela, que também é fixo, vamos ver no nosso DAF qual é esse salário mínimo que ela deve trazer para o casamento. E decretando algo que não é fixo, a comida dela não é fixo, depende da pessoa, depende de quando ela quer comer. E isso vai paralelo ao que também não é fixo, que é o extra do salário dela. Então são duas formas de como olhar para a mesma coisa, essa é a machloka. Meitiv, agora a pergunta contra Ravada Barava. Tiknu mezonotachad maseia dea. A Breita diz que os sábios decretaram que o marido vai sustentar a esposa em troca do quê? Em troca do salário mínimo dela. E Ravada Barava diz que é em troca do extra. Ematachad maseia dea. Fala, Gmará. Ravada Barava pode falar que o que a Mishá disse, que essa Breita disse, é o extra. Quando a Breita disse maseia dea, não significa o mínimo, significa o extra. Tashma, uma outra prova contra Rav Shmuel, e menos no Tenamá, que é esse que é a Maseia de Ashelá. A Mishnah fala que se o marido não dá para a esposa a moeda de prata, o salário mínimo dela pertence a ela. E isso vai como Ravada Barava. Conforme Rav Shmuel sabe que tem essa moeda de prata em troca do extra do salário dela. Ema Motar Maseia Dea. Também aqui a Gemara fala a mesma coisa. Quando a Mishnah fala Maseia Dea, a Breta fala Maseia Dea, pode ser o salário mínimo, pode ser o extra do salário dela. Então aqui também vai ser o extra do salário dela. Então não tem uma pergunta para nenhuma das opiniões. Pergunta para Verha Alaktani. Porém, sobre essa parte da Mishnah, tem uma outra Mishnah na sequência. Maio Salo. Qual é a quantidade de dinheiro que a mulher tem que trazer para ajudar o marido nas despesas da casa? Esse é o salário mínimo dela. Mishkal, Hamesh Slaim, Sheti, Beyeuda. É o valor peso de 5 slaim, 5 vezes o peso chamado sela, de fios de chete, chete significa horizontal do tecido, que são fios mais grossos, com uma tarifa que é paga na região de Yehudá. Isso é o salário mínimo que ela deve trazer para o casamento. Então, o que se vê daqui? A Mishnah disse, o marido não dá moeda de prata para a esposa, o maceia deu, o salário vai para ele. A Mishnah, se você falou, o que é o salário? O salário é esse salário mínimo. Então, significa que os caminhos decretaram a moeda de prata paralela ao salário mínimo, não paralela ao extra. Então, é uma prova como Ravada Barava contra Rav Shmuel. Isso que a Mishnah quis falar. Maceia de a kama rave, de lei da motar de da kama. O que a Mishnah quis falar é qual é o salário mínimo para a gente saber a partir de que quantia começa o extra. Aí, se o marido não dá a moeda de prata, ele não recebe esse extra. Aí a Mishnah fala, Mishkal Hamesh Slaim Shetibe Yehudah, esse valor, o valor de 5 Slaim de fios grossos na tarifa de Yehudah, Shen Esse Slaim Bagalil, que seria 10 Slaim de fios no Galil. No Galil, aparentemente, se pagava menos para esse trabalho, pagava metade do trabalho, metade do salário que se pagava em Yehudah, então essa vai ser o valor do salário mínimo dela. Tudo bem, não tem uma prova para nenhum dos lados. Continuamos. A Mara Shmuel fala Shmuel. Alahá que Rabi Yohanan Sandlar. Alahá na nossa Mishnah é como Rabi Yohanan Sandlar. Então Shmuel próprio falou que a situação da nossa Mishnah é o seguinte. O marido chega e fala que o extra do salário da esposa é certificado no Bet HaMikdash é Egdesh. Ele não merece esse extra porque ele não dá a moeda de prata para a esposa. Então, quando ela falecer, se ela falecer antes que ele vai herdar esse extra que sobrou, que pertencia a ela, isso vai ser santificado depois do falecimento da esposa. Isso que falou Rabi Meir. Rabi Yohanan Sandlar diz que não. Rabi Yohanan Sandlar diz, Hulim, esse extra não vai se santificar mesmo se ela falecer antes que ele, mesmo que vai herdar dela. O motivo de Rabi Yohanan Sandlar é porque ele é da Magdish da Varshelobalaola. A pessoa não pode santificar esse extra do salário se a possibilidade de santificar isso só vai se materializar depois que ela falecer. Agora, esse extra pertence a ela, não pertence ao marido. Se ela falecer antes que ele, vai se concretizar agora a possibilidade dele santificar isso? Porque só depois que ela falecer vai pertencer isso a ele, vai poder santificar. Então, fala meu Hanan Sandlar, ele dá matriz da Varshalou Baolam. Você não pode santificar algo que você não tem possibilidade de santificar agora. Então, essa santificação, esse Egdesh, é irrelevante. Não vai se recair também depois. E Rabi Meir disse que sim, a pessoa pode colocar essa santificação na sala de espera e vai se recair depois que ela falecer. E Shmuel disse que ela recai com Rabi Hanan Sandlar. Ele dá uma pista, vai se lobar. Pergunta a Umi Amar Shmuelach. Shmuel não fala assim. Gatna Mishnah diz: Konam, Shaneosa Leficha. A mulher diz: ela está brava com o marido e fala: Konam, o que eu preparo, o que eu trabalho, isso é tudo proibido para você como um sacrifício. Estou proibindo para você. Enotzani Hlafer, volta na cama, uma vez que ela está compromissada ao marido para trabalhar, para ajudar, para servir em casa. Essa promessa dela é irrelevante. Ele nem precisa fazer Rafará Nedarim cancelar essa promessa. Ela não tem direito de prometer isso. Rebe Akiva disse Rebe Akiva e a fé. Fala Rebe Akiva, ele deve sim cancelar essa promessa. Porque Shema Tadi fala e terminará o Ilô. Mesmo que ele sustenta ela e dá a moeda de prata para ela, fala Rebe Akiva, ele deve cancelar essa promessa. Mesmo que o extra pertence a ele. Rebe Akiva, se você está na frente, nos vê que se a mulher, ela faz hora extra, ela trabalha a mais para ganhar a mais do que o salário mínimo que ela deveria trazer para o casamento, esse extra pertence a ela. Então, fala Rebe Akiva, se ela prometeu que o trabalho dela está proibido para o marido como um sacrifício, então isso vai se recair sobre esse extra, se ela trabalha a mais, ela se esforçou para isso. Então, o marido tem que cancelar essa promessa para não dificultar a vida do casamento. Rebe Yohanan ben Uri Amar, fala Rebe Yohanan ben Uri Yafe, o marido tem que sim cancelar essa promessa, Shema Igar, Shena Veterhen Asila Lachzor. Porque talvez ele vai se divorciar dela, e depois, quando ela trabalhar, o que ela vai lucrar vai estar proibido para o marido. Fala Rebi Yohanan ben Uri, ela fez a promessa no meio do casamento, a promessa vai se recair caso eles se divorciem, e aí esse trabalho dela, esse lucro dela vai ser proibido para o marido, e fala Rebi Yohanan ben Uri, ele não vai poder voltar a se casar com ela se ele quiser, porque o que ela vai trazer para o casamento com ela está proibido para ele. O que ela trabalhar depois também vai estar proibido para ele no meio do casamento, porque ela já se proibiu pela promessa dela, que todo o trabalho dela está proibido para ele. Então, fala Rabi Yochanan ben Nuri, cancela essa promessa. Sim, mesmo que é davar shelo ba'ala olam, aqui ela é o ser davar shelo ba'ala olam. Ela prometendo no meio do casamento que o trabalho dela, o salário dela está proibido para o marido, isso não se recai. Ela está compromissada ao marido e ela não tem essa autoridade. Essa promessa vai ficar na sala de espera, esperando mudar o cenário. Caso ele se divorcie dela, essa promessa vai vir e vai se recair sobre o trabalho dela, o lucro dela. Então, o que se vê daqui? Shmuel fixa aqui, Adam Osser, Davar Shalom, Balalá, a pessoa pode prometer e proibir algo quando o cenário mudar. Porém, Shmuel próprio falou que ela recomenda Rabi Yochanan Sandá, quando o marido diz que está santificando o extra do salário dela, não se recai mesmo depois que ela falecer e ele vai herdar isso, porque ele é da Makdish, Davar Shalom, Balalá, ele não pode santificar algo que a possibilidade dessa santificação só vai se inovar depois. Uma contradição da opinião de Shmuel. Fala aqui, Amar Shmuel Alaha Kirabi Yochanan Ben Nuri Le'adafa. Agora tenta explicar aqui o que Shmuel disse. Quando Shmuel falou que Alaha como Rabi Yochanan Ben Nuri, é só metade do que Rabi Yochanan Ben Nuri disse. O que Shmuel quis falar é que o marido deve cancelar a promessa, porque talvez a mulher vai trabalhar a mais, a fazer hora extra, e esse extra que ela vai ganhar vai pertencer a ela no meio do casamento, e essa promessa vai proibir o marido de ter proveito disso, então cancela essa promessa. Mas Shmuel não disse que essa promessa se recairia depois que ele se divorciar dela. Então, agora tenta combinar o que Shmuel fala, porém agora não gosta disso. Velei malaha kirabi uchan ben nuri la'adafa. Shmuel deveria ter especificado, ela recomenda Rabi Yochanan Ben Nuri com relação a esse extra, não com relação ao divórcio. E na minha outra forma aqui, Shmuel ia falar mais claro, Ena Laha que está na cama. A Laha não seria como está na cama. Está na cama diz que tudo que a mulher trabalha no casamento, também o extra, também faz hora extra para ganhar esse extra, tudo pertence ao marido. E essa promessa que ela faz proibindo o marido não se concretiza, porque ela não tem esse direito, tudo pertence a ele já. Está compromissado a ele. Shmuel podia falar, Alaha não é como está na cama. E por que tem que falar que Alaha é como Rabi Yochanan Ben Nuri? Inami, Alaha que Rabi Akiva. Ou melhor ainda, falar que Alaha é como Rabi Akiva, que diz explicitamente com relação a Adafa, com relação a esse extra. Porque ia falar que Alaha é como Rabi Yochanan Ben Nuri com relação a metade do que Rabi Yochanan Ben Nuri falou? Porque ia falar com Rabi Akiva, que é exatamente o que Rabi Akiva falou. Eu amo Rabi Yosef. Por isso responde Rabi Yosef. Konamot Kamart. Você quer comparar os dois casos, o caso da promessa com o caso do Egdesh? São dois parâmetros, critérios diferentes com a sua dos Alakot. Chame Konamot, a promessa é diferente. Ou seja, você quer falar, a pessoa pode prometer hoje, mesmo que não tenha possibilidade de concretizar essa promessa hoje, para se recair essa promessa, depois que o cenário mudar, depois que ele se divorciar dela, aí o trabalho dela vai se proibir para o marido. Porém, com relação ao Egdesh, a santificação do extra da mulher depois que a mulher falecer, para se recair depois, isso não. A prova de Rabi Yosef. Shane konamot mitok sha'adam oser perot haviru alav, adam oser davar shelo ba'ala olam. Fala, Rabi Yosef. Uma vez que a gente vê a alahá da promessa, a pessoa pode prometer, se proibindo, de ter proveito das frutas do amigo dele. Mesmo que essas frutas não estão na posse dele, ele pode proibir essas frutas sobre ele. Então, mesmo que não estão agora na posse dele, então a pessoa também pode proibir davar shelo ba'ala olam. A pessoa pode fazer uma promessa para se recair, mesmo que a possibilidade da promessa se recair não está na posse dele. Vai ter que mudar o cenário para se recair. Então a mulher pode falar que o meu trabalho, o meu lucro está proibido para o meu marido, para se recair depois que ela se divorciar. Isso fala Rabi Yosef. Com relação a desertificação do extra que o marido faz, então isso não se recai. Amale Abai. Pergunta Abai. Mishlam Adam Oser Perot Haveru Alav. Sheken Adam Oser Perotav Al Haveru. Fala Abai. Não tem nenhuma prova do caso que Rabi Yosef traz. Assim como uma pessoa pode falar que as minhas frutas estão proibidas para Shimon,
A pessoa pode falar que as frutas do Shimon são proibidas para mim, porque na prática a pessoa está se proibindo. A promessa que vem proibir ele de ter proibido das frutas de Shimon se recai sobre ele, não sobre as frutas. É irrelevante se as frutas estão na posse dele ou não. E a seda vachelo bala olam al havero? Fala, vai, por causa disso, vamos falar que a pessoa pode fazer uma promessa para se recair depois que o cenário mudar? Depois do divórcio? Shekhen enadam ose perot havero al havero. Assim como a pessoa não pode falar, as frutas de Shimon estão proibidas para Levi. Não, as frutas não estão na posse dessa pessoa que prometeu. E nem Levi está na posse dele. Então também a pessoa não pode prometer algo que a possibilidade de se recair, isso está fora do horizonte dele. É só depois que a situação mudar vai ter essa possibilidade dessa promessa se recair. Então fala, Abai, não tem nenhuma relação dos dois casos. E volta a pergunta contra Shmuel, como pode ser que a mulher pode prometer que proibiu o lucro dela para o marido para se recair depois do divórcio, se a pessoa não pode certificar algo para se recair depois que a esposa falecer? Ele é Amar Avuna Beidrevushá, por isso eu falo Avuna Beidrevushá uma outra explicação. Que a mulher diz é que as minhas mãos, que são as minhas ferramentas de trabalho, vão se proibir para o meu marido. Que as mãos dela existem já agora. Não é como o salário que ela vai ganhar depois que ela se divorciar. Então, com relação a essa situação, também Shmuel ia falar, a promessa se recai. Mesmo que a possibilidade da promessa só se inova depois do divórcio, porém, a promessa se recai porque as mãos dela existem agora. Não é como o salário que ela vai ganhar depois do divórcio, que o salário não existe, a possibilidade não existe, aí já é demais, fala Shmuel. Porém, se as mãos existem agora, a promessa pode se recair depois do divórcio. Então, isso vai bem com o que Shmuel fala, que ela recomra Rabbi Yohanan Sadlar, quando o marido diz que o extra que a esposa vai lucrar até ela falecer, vai se santificar depois que ela falecer, depois que ele vai herdar. Isso já é demais. Esse extra todo não existe agora. Ela não lucrou tudo que ela vai lucrar até ela falecer. Então, para falar que isso vai se santificar depois que ela vai falecer, já é demais. Pergunta maravilhosa. Quando a mulher fala isso, que as mãos dela estão proibidas para o marido, isso não funciona. As mãos dela estão compromissadas ao marido. Você vai entender que ele está falando que está santificando agora isso. E agora isso não significa nada. Ela disse claramente que ele está santificando as mãos dela. Ou seja, está proibindo as mãos dela para o marido como se fosse um sacrifício para se recair depois que ele se divorciar dela. Volta a mesma pergunta. Não adianta nada isso que você falou, que as mãos existem agora. Agora não pode santificar as mãos dela, porque estão compromissadas para o marido, para trabalhar para ele. Ele sustenta ela, ele dá a moeda de prata para ela, ele merece o salário dela. E você quer falar que a santificação vai se recair depois que eles se divorciarem? Outra vez volta a pergunta. Ele dá uma, você dá uma a possibilidade dessa promessa se recair, só se inova depois. Dá uma volta para estar a casa. Amar a Bilai, fala a Bilai, alamalô. Fala a Bilai defendendo, por que não? A pessoa está prestes a vender o campo para Shimon e fala antes da venda, olha, quando eu comprar de você esse campo outra vez, caso isso aconteça, eu vou santificar isso automaticamente. Você já vai estar automaticamente santificado. Milokatia, não é verdade que isso funciona? É a mesma coisa agora. Ela fala que as mãos dela são santificadas depois que ela se divorciar do marido, ela receber posse sobre as mãos dela, os meios de trabalho, isso funcionaria. Mark Flara Bimer, a minha perguntou, a Bimer não gostou disso. Me dá-me qual é a comparação dos casos. Hatam Beadol Agdisha, no caso do campo, o campo pertence a ele agora. Ele não vendeu ainda, então ele pode santificar hoje. Então ele pode santificar o campo hoje, para se recair, depois que ele voltar a comprar o campo. Isso dá para entender? Aha, ele é da Legarestatsma, porém a mulher, ela não tem a autoridade de dar um divórcio para o marido e se divorciar dele, para que as mãos voltem a pertencer a ela 100%. Ela está casada com o marido, somente se o marido divorciar, ela não pode escrever um divórcio para ele, então ela não tem como hoje santificar as mãos dela. Então, como ela pode falar que a santificação vai se recair depois que o marido se divorciar dela? Outra vez, ainda dá uma olhada, vai lá. הלא דעה מהעיר עליו, אומר לך, אבירו, זה זו שמאחרתי לך, כשהכחילה ממך, תקדש, דלא קאצ'ה. Esse caso da mulher parece com outro caso. Reuven já vendeu o campo para Shimon. E ele fala, quando eu comprar esse campo de volta de Shimon, que seria automaticamente santificado, vai ser Igdish. Não funciona. Ele não tem o campo, ele não tem a possibilidade de prometer algo sobre o campo, santificar o campo pertence a outro agora. Então a mulher também, as mãos da mulher, os meios do trabalho dela, estão compromissados ao marido. Ela não tem a autoridade de santificar hoje as mãos, já proibir as mãos para o marido como um sacrifício. Ela não tem a autoridade de se divorciar do marido por vontade própria. Então ela não pode. Então volta a pergunta, como ela pode santificar as mãos para se recair essa santificação, essa proibição para o marido, depois do divórcio? Mas que fala Rav Papa? Perguntou Rav Papa. Me dá, me, Rav Papa defende. Qual é a comparação do seu caso? Fala Rav Papa. Hatam gufo perot biadá. Beada de loqueach, acha gufa beadao. Fala Papa, se Reuven vendeu o campo para Shimon, nem o campo pertence a Reuven, nem o usufruto do campo pertence a Reuven. Lá dá para entender porque a santificação, o Ekdesh, não funciona. Porém, aqui, no caso da mulher, as mãos pertencem a ela. O usufruto, as perot, pertencem ao marido. Porém, as mãos pertencem a ela. Então, halodamia, ela lá, o medo caverou. Fala Papa, esse caso parece com outro caso. A pessoa fala para o amigo dele, sabes o shimishkante lechalek shevdele mimchati kadesh lekatcha, viramos a página. Reuven chega para Shimon e fala, esse campo que eu tirei como penhor do nosso empréstimo, quando eu resgatar esse campo de você, quando eu pagar minha dívida e receber meu campo de volta, que seja automaticamente certificado para o Betamigdash. Dekat, isso funciona. Tá, mulher também. No caso do penhor, o campo pertence ao devedor. O usufruto do campo, no caso, pertence ao credor. Ele vai usufruindo do campo para descontar um pouco do empréstimo. Ele vai comendo as frutas, vai usufruindo. Então, a mesma coisa com a mulher. As mãos da mulher pertencem a ela. O marido não é dono do corpo da mulher. Então, se as mãos pertencem a ela, o usufruto pertence ao marido, ela poderia santificar as mãos para se recair depois que ela se divorciar do marido. Assim como a pessoa que tem um penhor nas mãos de um credor, pode falar, quando resgatar esse meu campo, que seria automaticamente santificado. Porém, continua com a Armat que fala Rav Shisha Bered Ravid. Rav Shisha Bered Ravid perguntou, me dá-me. Ele não gostou dessa comparação dos casos que Rav Papa falou. Hatam beyadol livdota. Ahaen beyadol ligareshatzma. No caso do penhor, dá para entender porque ele pode santificar hoje. Porque o campo pertence a ele e ele tem todo o direito de resgatar esse campo pagando a dívida. Quando ele quiser. A mulher é beyadol ligareshatzma. Pode ser que ele vai se divorciar dela, porém ela não tem autoridade hoje de se divorciar dele. Ela não tem como escrever um divórcio para o marido para se divorciar. O marido que escreve o divórcio para a esposa. Então ela não tem autoridade de receber as mãos dela, usufruto das mãos dela de volta. Então fala o sábio Halodamia, ela lá omela haveru sadez o shemishkante lechale eser shanim lekshevdena imhati kadesh, lekatcha. Fala a Pshabir Davidi, ainda defendendo Shmuel, porém compara com esse caso da mulher com outro caso. Ele fala o seguinte, esse caso da mulher, que não tem agora a autoridade de se divorciar quando ela quiser, parece com o caso de uma pessoa que chega para o credor dele e fala, olha, esse campo que eu te dei de penhor por 10 anos, depois que eu resgatar esse campo vai se santificar automaticamente. Então, digamos que ele pegou emprestado 1.000, cada ano de usufruto do campo vale 100, depois de 10 anos ele pagou a dívida e o campo volta a pertencer a ele. Decate, isso funciona. Então parece esse, com o caso da mulher, a mulher pode falar, caso o meu marido se divorcie de mim, as minhas mãos vão se proibir para ele. Os meus meios de trabalho são proibidos para ele. Isso funciona. Maquila Ravashi. Ravashi foi que não gostou dessa comparação. Midami, não tem nada a ver um caso com o outro. Atam Raisa Shanim e Abia do livro Dotá. Depois de 10 anos, é garantido que ele vai receber esse campo de volta. Aha, em beada legareja tzma leolá. Porém, a mulher nunca tem autoridade de se divorciar. Somente se o marido dela divorciar, ela vai adquirir as mãos dela de volta. Então, não tem nada a ver um caso com o outro. Porque a mulher pode falar que se ela se divorciar do marido, se essa possibilidade se inovar, a promessa vai se recair. Outra vez volta a ser ele da moceta da Shiloba leolá, conforme Shmuel. A pessoa não pode prometer algo para se recair depois, quando o contexto mudar. Ela maravash, por isso fala Ravash, Konamot Kamat. Fala Ravash, vamos responder ao prêmio de outra forma. Você não pode comparar o caso da promessa, que a mulher diz que os meus meios de trabalho estão proibidos para o meu marido, isso vai se recair caso ele se divorcie, isso funciona, com o caso do marido que chega e fala, o extra do salário da minha esposa vai se proibir, para isso se recair quando? Depois que ela falecer, quando ele vai herdar isso. Isso não funciona. Qual é a diferença? Fala Ravashi, Konamot Kamat, você quer comparar o caso da santificação do Ekdesh com o caso da promessa, chamado Konam? Konam significa que a mulher vai estar proibindo esses meios de trabalho para o marido como se fosse um sacrifício, que é proibido para uma pessoa ter proveito? Fala Ravashi, Shari Konamot Ekdushat Aguv Nino. A Konam, essa promessa é diferente, é considerado que ela tornou as mãos dela como um sacrifício para o marido. Se requer sobre as mãos dela uma certa designação que isso proíbe para o marido ter proveito dessas mãos, desses meios de trabalho. Então o quê? É que derava como falava, e quando o marido chega e fala, o salário dela vai se santificar para o Betamigdash, não é que do Jatagufo. Não é que esse dinheiro vira sagrado para o Betamigdash, como um sacrifício. Esse é que do Jatamim. O valor do dinheiro está... pertence ao Beit HaMikdash, ao BDK Bait, à manutenção do Beit HaMikdash, e lá a Kedushat Damim é mais fraco do que a Kedushat HaGuf. Quando a pessoa fala que é um Konam, os meios de trabalho são proibidos para o marido, é como se fosse um sacrifício para o marido, que é proibido para ele ter proveito disso. Porque ele como fala Rava Damar, Rava de Sirava, Hegdesh Hametz Veshichur Mafkir Mideshibur. Fala Rava, uma situação que a pessoa tem um boi compromissado a um empréstimo, ele santifica esse boi para um sacrifício para o Beit HaMikdash. Ou hametz. A pessoa tem hametz, que está compromissada a um empréstimo com um goi, e passa a pensar, esse hametz se proíbe para ter proveito. Então, esse compromisso que o goi tinha de cobrar a dívida desse hametz se anula. E também o caso do sacrifício, quando a pessoa santifica o boi, esse compromisso, esse empréstimo se anula. Veshichrur, ou a pessoa tinha um escravo goi, que estava compromissada a ser um pagamento de uma dívida, e libertou esse escravo goi. Agora o status do escravo goi mudou. Agora já é libertado, ele virou um judeu convertido até. Então, nas três situações, mafkir mideshibud, esses três fenômenos são tão fortes que cancelam o shibud, do compromisso da dívida. Então, a mesma coisa, a mulher fala que as mãos dela estão santificadas, não é para se recair depois do divórcio. Ela quer que se recaia agora. E isso, na verdade, deveria funcionar, porque consideramos as mãos dela como um sacrifício. Estava comprometido ao marido, agora virou como um sacrifício que se cancela esse compromisso. Isso fala que é Gemara. Então não é da Varshilobala lá, a possibilidade dessa promessa não vai se inovar depois do divórcio, já existe agora. Pergunta uma Maravenikat Shomeashta. Se a gente acabou de falar que a mulher pode proibir as mãos dela, os meios de trabalho dela, como um sacrifício para o marido, e cancelar o compromisso que ela tem com ele, por que, fala Bilhan Benuri, o marido deve cancelar essa promessa, porque essa promessa se recairia depois que se divorciarem. Deveria se recair agora, quando o compromisso dele se cancela. Os sábios, eles fortificaram essa força do marido nesse shibud, nesse compromisso que ela tem com ele, para que ela não faça essas coisas de santificar, proibir as mãos dela para o marido como um sacrifício, para não ter intrigas no casamento, não ter problemas em ter proveito de algo proibido para ele. Os sábios falaram que o marido é como se fosse o que comprou dela o salário dela. Não é só um shibud, um compromisso que ela tem de dar para ele, ele tem posse nisso, então ela já não pode cancelar isso. Então, fala os comentaristas que funciona, como funciona isso é o seguinte. Os sábios decretaram que o marido é como se fosse uma pessoa que tem posse no salário dela e ela não tem como cancelar isso. Se ele se divorcia dela, então essa promessa se recai retroativamente. Então é considerado que essa promessa já se recaiu no momento que ela fez a promessa, porém, somente se eles se divorciarem. Se eles não se divorciarem, essa promessa não vai se recair, ela não tem direito de cancelar o compromisso que ela tem com ele, porém, se eles se divorciarem, os filhos falam, a promessa vai se recair retroativamente. Então, retroativamente, não é considerado que o marido tinha posse no salário dela, a promessa podia se recair naquela hora. Então, não é devar shilobalaula, não é uma coisa de promessa que só vai se recair quando o contexto mudar e eles se divorciarem. Não, essa promessa vai se recair na hora da promessa, porém somente se eles se divorciarem. É diferente. A possibilidade da promessa ser recaída já existe hoje, porque pela Torá, ela tem um compromisso com ele, ela promete, ela cancela esse compromisso. Nem falando que não. Vamos fortificar essa força do marido em cobrar esse salário dela? Tudo bem. Porém, isso é só se eles não se divorciam. Se eles se divorciaram, retroativamente não é considerado que o marido tinha posse no salário dela e a promessa se recaiu. Por isso, para Bilhan Ben-Uri, cancela essa promessa caso você se divorcie, tudo que você teve proveito dela a partir do momento da promessa estava proibido retroativamente para você. Assim explicam os comentários que cobram aqui a Gemara. Quem quer que explique melhor esse raciocínio, pode mandar um e-mail, por favor. Começamos a nova Mishnah. Velo melachot shayishah osah lebala. Esses são os trabalhos que a mulher está compromissada a fazer para o marido. Tohene, tem que moer. Veofá, fazer pão. O mechabeset, tem que lavar roupa. Mevashet, tem que cozinhar. O melikai de benai, ela tem que amamentar as crianças. Matzat lo amita, ela tem que fazer a cama para ele. Veofá, betsev, ela tem que costurar também. Ichnissa lo shifrach, caso a mulher traz uma escrava como dote para o casamento. Lo tohet, ela já não tem que moer mais. Velou ofá, não tem que assar mais. Velou mechabeset, não tem que também lavar roupa. A escrava vai fazer isso. Shtaim, caso ela traz duas escravas como dote, ele vasheret ve'ele menikayet bená. Ela não tem que mais cozinhar, nem tem que amamentar a criança. Caso essa escrava tenha leite, ela pode mandar a escrava amamentar. Shalosh, se ela traz três escravas para o casamento, ematzat lo amita, ela não tem que fazer mais cama, a cama, ela não tem que costurar mais. A escrava vai fazer isso. Arba, se ela traz quatro escravas, Yoshev Bekatadra, ela pode sentar na cadeira de descanso dela, deitar na rede e não tem que fazer nada em casa, nem ajudar, nem nada. Eu já trouxe as escravas que vão fazer isso por ela. Rabbi Eliezer, me fala Rabbi Eliezer, a filha Ichnissa lo mesh fachot kofala asot batzemer. Fala Rabbi Eliezer, mesmo que ela traz 100 escravas para o casamento, o marido pode obrigar ela pelo menos a costurar. Por quê? Shabbat la mevia lidezima. Porque a ociosidade atrai o pecado. Então não é bom, não é saudável espiritualmente, fisicamente, que a esposa fique sem fazer nada. Rabbi Shimon ben Gamliel fala, sábio, afa madire tishto milasot melachai otzive ten tuba. Também um marido que prometeu, proibindo a esposa de trabalhar para ele, ou seja, ele proibiu a si próprio de ter proibido dos trabalhos da esposa, ele quer que a esposa não faça nada no casamento, ele tem que se divorciar dela e dar para ela a ktubá. Não pode continuar a casa porque ele não pode ter proveito disso, e não pode manter a situação dela ficar sem fazer nada. Por que Shabbat Allah me vier e deixe amun? Porque se ela ficar sem fazer nada e não poder fazer nada, ela pode ficar louca. Então eu tenho que se divorciar dela e deixar ela trabalhar de outra forma. Fala que a mulher torre essa cada terra, ela tem que moer, ou seja, ela tem que moer manualmente, ela não pode levar num moedor. Que a Mishnah quis dizer é que ela está responsável sobre a moedura dos cereais. Não, ela não tem que moer manualmente por causa disso. E vai ter uma outra resposta, se não tem outra possibilidade, ela tem a obrigação de moer manualmente. Isso que a Mishnah quis falar. Por isso, ela pode levar para um moedor, ela pode levar para alguém moer para ela. Os cereais não tem nenhum problema. A nossa Mishnah não vai comer a birria. A nossa Mishnah diz que a mulher tem que trabalhar em casa. A birria fala que não. E também a birria fala a Braita. Enishaira leiofi, enishaira labani. Fala a birria, uma mulher famosa. A função da mulher é estar bonita para o marido. Elisha e Alabanim, outra função é ter filhos. Não tem que trabalhar em casa. Fala uma outra braita. Elisha e Alabanim, a função da mulher no casamento é se enfeitar, se maquiar, não trabalhar. Então ela está isenta de trabalhar, porque isso vai diminuir a beleza dela, vai desgastar ela um pouco o trabalho de casa. Uma outra braita. A pessoa que quer a pele da esposa seja bonita, brilhante, e a bichana clipistar. Compre para ela roupas de linho. Isso fala de ria. A pessoa que a pele da filha dele esteja bem clara, bonita, e a Helene Frochin compre bastante carne de pombo para ela comer, dê para ela bastante leite antes dela fazer bat mitzvah, alguns meses antes, dá bastante leite para ela comer, queijo vai ajudar a pele dela a ficar clara. Isso fala que Mura Alaká não é como Rabi Hi, Alaká é como a nossa Mishnah, que a mulher tem que sim ajudar em casa, tem que sim trabalhar, e não só se enfeitar para o marido. Não perca o próximo dá, vamos ver a questão de se a mulher tem a obrigação de amamentar os filhos, ou se é a responsabilidade do marido de achar alguém para amamentar, se a esposa não quer amamentar. E vamos ver até que idade a nossa Mishnah sustenta que sim tem a obrigação de amamentar. Com muito mais. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.